Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos anima nela. Obrigada porque a Tua palavra é tudo para nossas vidas, Pai. Oh, Pai, obrigada porque nós podemos concordar com os céus e podemos ver os céus vir para a terra. Porque o Senhor, Pai, nos salvou. O Senhor nos designou para uma vida nova. Obrigada, Senhor, porque algo novo está por vir. Isso saltou no meu coração. Eu creio que não ficaremos da mesma forma. Obrigada, Pai, porque iremos dançar assim antes de ver. Porque nós cremos, Senhor, que algo novo está por vir. Obrigada, Pai, pela noite do sobrenatural. É sobrenatural porque os teus filhos, nós estamos aqui para ouvir do Senhor as instruções para essa noite. Obrigada pela vida nova no Senhor. Obrigada porque temos tudo novo. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque somos prósperos, somos alegres, somos entusiasmados com a Tua palavra. Talvez pessoas que estão vendo a filmagem e vendo pessoas correndo aqui não entendem, Pai, porque estão muitas vezes prostradas, não literalmente numa cama, mas estão desanimados e sobrecarregados, mas quando a gente corre, Pai, é porque nós concordamos com Tua palavra. Quando a gente se alegra, independente de, é porque a gente está confirmando a Tua palavra em nossas vidas, onde diz, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, Pai, porque não é alegria nas notícias, não é alegria no que estamos passando muitas vezes, mas a alegria é no Senhor. Te rendemos graças, te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Vocês estão bem, meus amados? Então, coisas lindas de Jesus. Eu queria falar algo, né? Diferente hoje à noite, mas eu não vou falar nada diferente. Eu vou continuar o que eu comecei a falar pela manhã, amém? Eu acabei com essa mania de querer coisa nova, mas a Bíblia é toda nova, ela se faz nova. Eu não vou inventar moda, eu vou seguir, continuar seguindo ao Espírito, amém? Eu prometi a Ele que eu só vou falar o que Ele quer e não o que eu quero. Eu gostaria que vocês fossem em João 15. Deus é bom, o diabo não vale, o papel do bombom, amados. Fica tranquilo, tá tudo favorável para você. Pode ser que às vezes não esteja tão tranquilo, mas a palavra é ao teu favor e é ao meu favor, amém? João 15, 7. Eu uma vez ouvi um homem, não é? Dizendo isso em uma das suas músicas. E meu filho estava cantando, né? Essa música para o meu neto, eu sempre digo aos meus alunos, e ele estava cantando assim, vamos Bernardo, Bernardo bem novinho, ele estava dizendo, vamos Bernardo, diz o seguinte, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Eu digo, por que está cantando com o meu neto, porque eu sempre tive cuidado, porque meu filho ainda não conhece essa palavra. Ele disse, não mãe, eu estou cantando um refrão de uma música, de um homem que diz sempre assim, um pedacinho dela, tá tranquilo, tá, tinha até performance, e meu neto fazia assim, assim. Eu disse, quem é que canta isso, menino? É alguém que toma droga? Ele disse, não, mãe, me poupe, né? A senhora está perguntando se esse cantor toma droga. É só o que ele faz. Eu digo, é. E ele está com essa fala na língua. Tá tranquilo e tá favorável, tomando droga. A partir de hoje, vou roubar essa palavra para mim. Porque quem tá tranquilo e favorável sou eu. Que vivo a palavra, que o maior está dentro de mim. E a partir daquele momento, amado, quando vem as coisas sobre minha vida, não sei se tá vindo sobre a sua, não sei se já veio, mas quando vier, diga, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Esse é o melô de crente, amém, amado? Deus não te chamou nem me chamou para ficar para baixo. Nos chamou para fazer e falar a palavra dEle. Amém? Então, como eu pedi para vocês abrir, vamos ler a palavra de Deus. Amém? João 15, versículo 7, diz assim. Se existe uma condição, permanecerdes em mim. Quem está nele aqui? Aleluia, glória a Deus, Pai, estamos todos em Ti. e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque nisto, porque quando eu e você tivermos em posse de milagre, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Coisa linda de Jesus, se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer dentro da gente, mas saindo das nossas bocas, pediremos o que quiser e nos será feito. Vocês têm alguma coisa que estão necessitando de papai? Pois coisa linda de Jesus, se você estiver nele, se você não estiver em uma vida de pecado, estiver buscando a palavra, se pisou na bola em alguma área e já se arrependeu, se está de dia e de noite tentando fazer essa palavra valer na tua vida. Eu não estou dizendo, amado, que você e eu não podemos ter algumas falhas, mas o bom mesmo é reconhecê-la, pedir ajuda ao Espírito Santo, que é o nosso grande ajudador, deixar aquilo se arrepender e continuar nele e a palavra dele dentro de nós, saindo da nossa boca, porque fé está dentro, mas ela é externa quando você e eu abrimos a boca. Amém? Diga, fé está dentro. Então, quem conquistou isso tudo para mim e para você foi o Senhor. Você não fez nada, você não moveu-se em nada. Aprove a Deus fazer por você e por mim. Então, se você e eu estivermos nele e a palavra dele em nós, nós podemos pedir o que quiser que nos será feito. Tudo que está baseado e fundamentado na palavra. Você não pode fazer nenhuma oração de macumbaria, tipo, hashtag fica a dica. Eu uma vez estava em uma escola, estava ministrando sobre a oração que prevalece, e levantou-se uma aluna no intervalo e disse que soube de um caso em que a amiga dela desejava o pastor da igreja e estava orando para a mulher do pastor e para a glória, porque tinha certeza que aquele homem de Deus era para ela. Está repreendido em nome de Jesus. Amém, amém, irmã, amém. Isso é oração de macumbaria. Não precisa desejar homem de ninguém. Deus arrumou um para você. Amém, amado. Se a palavra dele, se você estiver nele e a palavra dele estiver em mim e em você, a gente pode pedir o que quiser, porque ele vai te dar, porque quando o povo vê o que você recebeu, ele vai ser glorificado. Amado, ele não só quer apenas realizar o teu desejo e nem o meu, ele quer que o nome dele seja glorificado pelo milagre que você vai receber. Algo novo, algo novo. Algo novo, vida nova. Amém? Aleluia! Comece a cantar, porque algo novo está por vir. Comece a se divertir, porque algo novo está por vir. Amém? Comece a dançar antes de ver, porque algo novo está por vir. Amém, amados? Crente não se alegra quando vê, não. O crente se alegra quando crê. Cultos de ações de graças na vida de crente tem que ser antes de receber, quando acreditou que já veio. Não, irmão, vou fazer um culto de ações de graças na minha casa porque eu recebi uma bênção. Não, faça antes, quando creu. Se a palavra dele estiver em você e em mim, e nós falarmos essa palavra, oh, meu Deus do céu, você pode pedir o que quiser, vai ser feito. Teve outra aluna, eu ando muito, né, e fazem 15 anos que eu ensino no Rema. Quanto mais a gente anda, mais a gente vê. E vê coisas, viu, amado? Que eu pensava que eu nunca ia ver, mas a gente vê, porque no mundo gospel tem de tudo. E uma certa aluna chegou e disse: irmã, a oração do crente tem muito poder mesmo. Eu disse: tem, irmã. Eu tinha acabado de falar. Mas toda vez quando me indagam desse jeito, eu digo: lá vem bucha. Aí ela disse: minha mãe orou para que o filho da outra, que meu irmão teve um caso. E ele engravidou essa mulher. E ele era casado com uma mulher que minha mãe gosta muito. E minha mãe orou a Deus e ele matou a criança que estava no ventre da outra. Deus é por nós, não é, irmã? Eu digo: não, você não está falando do Deus que eu sirvo. Você está falando de mamon, do capiroto dos infernos. A senhora está querendo dizer que minha mãe orou e o cão resolveu? Eu digo: é, porque Deus é Deus de vida. Ele nunca vai matar uma criança para favorecer tua mamãe, querida. Ela fez uma oração de catimbó. Amém? Não, você e eu temos que orar a palavra. Temos que embasar nossas vontades na palavra. A tua vontade da carne não pode prevalecer, amado. E nem a minha. Amém, amado? Quem tem que prevalecer é a palavra de Deus. Se você está nele, a palavra dele em você e em mim, a gente pode pedir o que quiser e o capiroto que lute. Amém? Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Por que você não canta? Algo novo está por vir. Amém? Tem algo novo, receba! Amém. Aleluia, Deus é bom. É Deus que está falando, amém? Pode acreditar, não estou falando, não sou animadora de circo. Eu até tento às vezes para o crente rir. Porque às vezes tem crente que é difícil de rir, aí eu faço, como diz na minha terra, umas palhaçadas, uma muganga. Na minha terra é muganga. Umas caretas para ver se você, te ajuda a você entender que você é alegre no Senhor. Mas eu creio que hoje não está sendo necessário, porque eu estou vendo muita dentadura aqui, amém, amado? Deus é bom. Deus é muito bom. Diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Diga: eu sou próspero. Resgatado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, motivado. Amém? Diga: eu sou tudo que a palavra fala ao meu respeito. Aleluia. A confissão, amado, cheia de fé, te trará o sobrenatural. Nos trará. Amém, amado? Não vou colocar você sozinha nessa, não. Porque eu estou nessa também. Amém? Coisa linda de Jesus. Então, coisa linda, eu gostaria que vocês também abrissem comigo em Isaías 55, versículo 4. Aleluia! Eita, Deus bom! Isaías não fugiu da minha Bíblia, eu tenho certeza. Deus é muito bom, o diabo não vale o papel do bombom. Parece que eu estou beba. Isaías 55, versículo 4, diz assim. Deixa eu ver se é aqui mesmo, eu creio que não. Espera aí, viu? Deus é bom. Todo tempo ele é bom. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, deixa eu ver, se é 55:10, Deus é fiel em tudo. Por quê? 55:10. Porque assim, porque da mesma forma como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e façam ela produzir, fecundar, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão para quem come. Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que saiu da boca do Pai está na tua mão, você está lendo aí, é a palavra de Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer, o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Meu Deus, o que é que você quer? Na palavra, tem. Então, comece a entender que você não depende de pessoas para conquistar nada. Você não depende de dinheiro, de mamãe, você jovem, e de papai. Comece a depender. Eu não estou dizendo que é errado você pedir algo a teu pai em terreno e tua mãe. Mas se eles não tiverem, se reportem a papai do céu, porque ele tem e quer te dar. O problema da gente, eu estou me colocando no meio, porque de vez em quando, como diz na minha terra, eu me descompenso, me desunero e fico pensando que minha provisão vem de Cizinho. Vem da loja Eletricon, que é a loja de Cizinho, que às vezes vem do meu filho minha provisão, mas a minha provisão vem do Senhor. E a sua também, mulher. A sua também, homem. Oh, aleluia. Não sei vocês, mas eu não tenho com quem contar, com um pai rico. Não me deixaram herança nenhuma. Mas eu tenho um papai celestial, que é o dono do ouro e da prata. E tudo eu me reporto a ele. Mesmo quando eu não vejo nada, eu lembro a palavra dele que ele me prometeu. A Bíblia diz que ele é meu pastor. E nada me faltará. Muito pelo contrário, diz que ele prepara uma mesa para os meus inimigos verem. Amado, eu não sei se você tem inimigo, mas pessoas que são contra mim vão ver, vão testemunhar o que Deus fez na minha vida através dessa palavra, porque eu e você temos um bom pastor. E nada vai te faltar. Nada me faltará. Diga, eu tenho um bom pastor. E nada vai me faltar. Então tua casa própria vai chegar. Teu carro novo vai chegar. Tua saúde vai estar sempre em dia nele. Toda doença vai cair por terra, porque temos um bom pastor. Não é qualquer pastor, amado. É um bom pastor. É um pastor do sobrenatural. É um pastor que não vai deixar te faltar nada. Aleluia. Aleluia. Ninguém me ama. Meu marido nunca mais disse que me ama. Problema dele. Porque você tem um pastor que lhe amou de tal maneira. Deixa de olhar para o natural, amado. E olha para o sobrenatural. Aleluia. Eu aprendi, amado, ser o que eu sou em Deus, independente de opiniões. Pessoas, no início da minha carreira, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Eu estava sentada e eu estava vibrando porque eu vim do mundão, sabe? Eu não sei se você era tão bonzinho antes de conhecer essa palavra, que Jesus foi só um acréscimo de tão bom que você era. Mas eu não era tão boa assim. E eu me converti em 99, fui ouvir pastor Bud Wright na Igreja da Prata. E ele falava, amado, de uma maneira que eu nunca ouvi ninguém falar para mim. E eu olhava e eu vibrava e eu dizia aleluia, glória a Deus. E o povo calado, eu sempre fui muito agitada. Vocês já deram para notar? Eu muito empolgada com essa palavra e glória a Deus que a empolgação nunca sumiu. Porque tinha quem dissesse que um dia eu ia melhorar nisso, que eu era muito empolgadinha. Não, eu ainda sou, porque eu tenho conhecimento de onde Deus me tirou. Então você seja empolgado também. Deixe de ser um crente ingrato, murmurador, chato. Entenda o que Deus fez por você. Ele lhe tirou da lama, da sarjeta e te colocou na maravilhosa luz. Te tirou das trevas. Você era pobre, horrível, nu, não valia nada. E agora você é rei e sacerdote. Povo de propriedade exclusiva. Você tem um dono. E eu cheguei com essa consciência. E pastor Bande dizendo aquelas palavras que para mim tudo era novidade. E eu, aleluia, glória a Deus. E uma irmã do José que estava congregando do meu lado disse: cale sua boca, você está me incomodando. Não notou ainda não? Escandalosa. E eu calei. Imagina, calar minha boca só podia ser Deus. Mas eu tinha nascido verdadeiramente de novo, eu sabia que eu não podia desagradar a Deus. E calei minha boca, fiquei desconfiada. Primeiro mês de crente, novinha na fé, fresquinha nessa palavra, ouvindo novidade de vida, ouvindo uma nova vida, que a minha vida era horrível, mas eu ouvindo uma novidade de vida. E eu me calei, e daqui a pouco o pastor Bud disse outras verdades sobre fé. E eu me empolguei de novo, aí eu me controlei. E depois eu não pude mais me controlar, porque o Espírito Santo dentro de mim disse: filha, você é livre. Eu não fiz, amado, para provocar, mas continuei dando meus glória a Deus e aleluia. Ela com raiva saiu de junto de mim e foi lá para trás. Glória a Deus, porque eu não fiquei mais intimidada. Amém. Pessoas vão tentar te calar, amado, como tentaram calar o cego de Jericó, quando se animou, quando viu aquele tropel de multidão e soube que era Jesus passando. Ele não perdeu tempo e disse: Jesus, filho de Davi, tende compaixão, piedade, tem várias versões, de mim. E o povo veio e mandou logo ele calar a boca. Mas a Bíblia diz que cada vez ele gritava mais alto. O que é que você está gritando, crente? Está gritando a palavra ou incredulidade? E quando de repente Jesus parou, porque eu quero te dizer, amado, que barulho, ele não chama a atenção de Deus. Agora a fé chama. Disse a palavra, diz que ele parou, mandou as mesmas pessoas que mandaram o cego calar a boca, pessoas que te perseguiram, vão vir a você e vão reconhecer quem você é, se você estava certo ou não nele, porque é ele que te justifica. E a Bíblia diz que aquelas mesmas pessoas, amado, foram chamá-lo e ele de um salto só, jogando a capa, não quis mais nem saber de capa nem de nada. E chegou até Jesus, e Jesus ainda perguntou: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Ele disse: então veja. O que é que você quer de Deus, amado? O que é que você está querendo dele? Veja o que ele tem para te dar, amado. É muito grande. Algo novo está por vir. Algo. Eu não sou ministra de louvor não, mas vou cantar e você vai dormir com isso no juízo. A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Eu tô dentro, amém? Se você tá achando afinado ou desafinado, problema seu, resolva com Deus. Mas eu me acho. Por que você não se diverte? Pastor, eu posso vir aqui congregar aqui? O Senhor me bota no louvor. Amém. É o único cheio de amor que disse que botava. Então, vou repensar o lugar, amém? Aleluia, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom, amados. Aleluia, Ele quer te animar, Ele quer deixar você mais cheio da graça, do poder. Hoje à noite, essa palavra, amada, é para nos renovar, é para nos dar combustível para aguentar os perrengues, não é? As coisas que vão acontecer durante a semana. Nunca venha para um culto, amado, de toda maneira. Venha acreditando que você vai levar o que você veio buscar. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Tem pessoas aqui que não sabem resolver determinados problemas. Deus vai te conduzir nessa situação, amado. Você não está só. O maior está dentro de você. Talvez você não saiba resolver, mas Deus vai resolver para você. Ele vai te justificar, amado. Existe restituição, amado. Tudo que o migrador, cortador, devorador, tudo que acabou em dor, fez contra você, vai ter restituição. Ele não pode com você, amado. Você e eu somos eleitos, temos um dono, amado. Ele cuida. Você é para ter o melhor dessa terra. Você é para andar em novidade, eu de vida. Não tem, amado, quem me convença do contrário. Independente do que eu estou passando, do que eu estou vendo, eu tenho que declarar a palavra. E você também, amado. Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, eu espero pelo novo. Então, amado, quando dificuldades vierem, canta para ela a palavra de Deus. Amém? Quando o louvor está aqui, os ministros de músicas estão aqui, eu sempre vejo, não é? Existem louvores, que o que é louvor? Eu ensino a vida, uma matéria que é vida de louvor. E o louvor, assim, se eu fosse definir, é algo que Deus fez por nós, cantado, vivido, falado. É tudo que a gente é nele. A gente é mais do que vencedor. A gente cantou música de louvor aqui dizendo o que somos nele. E uma vida de adoração é o que Deus é na nossa vida. Ele é poderoso. Amém? Ele é majestoso. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é aquele que vai sempre na tua frente e na minha frente, amado. Ele é o teu pai. Ele é o teu pastor, amado. Então é tudo que Deus é para nossas vidas. Amém? Tem gente que não tem nem força, amado, quando o ministro de músicas, ungido, como houve uma grande unção, não sei se você percebeu, eu percebi uma grande unção, não dá nem vontade de ministrar, amado, mas a ministração também é ungida. Amém? Mas dá vontade só de adorar, de louvar a noite todinha, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Por isso, amado, que quando a gente começa a murmurar, não é da nossa natureza, então coisas vão de água abaixo ou não muda nunca, porque o crente foi feito para adoração. É tua essência, amado, do jeito que peixe foi feito para nadar, amém? Você foi feito e eu para adorarmos, é a tua essência. E não murmurarmos, não reclamarmos do que não tem, mas sim render graças pelo que temos nele. Amém. Aleluia. Eu não sei você, amado, mas a pior qualidade de crente que eu acho para conviver é crente que reclama de tudo. E me desculpe você, se você for um deles, você nunca vai me ver de cama, mesa e banho com você, porque isso pega. Cuidado com quem você está se associando. Eu não estou pedindo, amado, para você desistir de pessoas, mas eu estou pedindo para você não conviver com um murmurador. Se tiver dentro da tua casa é o jeito, porque eu tenho um lá em casa, amém, amado? Mas o que Cizinho detona, eu digo assim, vai dar certo. Ele diz, vai não, está muito difícil. Eu digo, vai dar certo, Deus está com a gente. Aí ele faz, mas está muito difícil, não vai dar certo. Mas aí, amado, eu não paro de dizer, Deus honra o que sai da minha boca, ao ponto dele dizer, eita, deu certo. Amém, amado? Faça a diferença, se for marido, você não vai deixar o marido porque é murmurador. Você pode, mas tem muita mulher também murmuradora, que reclama de manhã, de tarde e à noite. Só basta não ter um botijão de água mineral e o marido ter esquecido de colocar, que já é motivo dela perder o dia e fazer o marido perder também. Não é isso que eu estou falando. Rende graça porque você desencalhou. Tantas mulheres, né? Orando pelo marido, a gente tem, muitas vezes reclama dele. Não reclama, amado. Louve a Deus porque você hoje é desencalhada. Amém? E você que está se sentindo encalhada, feita a baleia jubarte, comece a confessar a palavra que Deus tem um varão para você. E você, homem, que está solteiro, pelo amor de Deus, trate de casar e seja a resposta de oração na vida de mulheres. A palavra, amado. Amado, eu não entendo como é que um homem cheio de unção, um homem cheio de Deus ainda está solteiro. E nem namorar, namora. Me poupe. Pegue sua varoa, ore e coloque dentro do braço e realize o desejo do coração de uma pessoa. Aleluia. Isso não estava no script. Mas receba! Aleluia. Mulher solteira ainda entendo, porque a população brasileira é mais composta, bem mais composta de mulher, ainda entendo. Mas homem solteiro que não quer namorar, eu vou orar por você. Aleluia! Amém. Vocês estão indo, tirando onda da minha cara, né? A gente vê, amados, coisas lindas, né? Acontecendo. Pastor, agora eu vou perguntar, porque eu sou discípula de Pastor Bud Wright. Que horas acaba sempre o culto? Eu não gosto de tirar direto feito cantiga de grilo, não. Hã? Diz, amiga, tu é mais... Já sei que era umas 10 para as 8, né? Ele tá me dando uns 10 minutos de crédito. Eita! Então, coisa linda, a gente vê coisas lindas acontecendo na palavra de Deus, mas a gente não se liga no que aconteceu durante a bênção chegar, né? O que aconteceu naquele momento, no trajeto, na trajetória. Eu quero lhe dizer que antes de todo milagre tem uma trajetória. Amém? Eu não sei qual é a que você está, se já está no fim, se já está concluindo a trajetória. Mas tem coisas boas, coisas ruins acontecendo no meio da bênção antes dela chegar. E tem uma mulher na Bíblia que eu sempre falo nela nas ministrações. É difícil ministrar e não tocar nela porque são coisas que me chamam a atenção e me pegam até hoje. Amém, amada? Eu vivo assim baseado nesse versículo porque se acontecer com ela, vai acontecer comigo. É a mulher do fluxo de sangue. Quem já ouviu essa? Todo mundo, é muito fácil, não é? De falar sobre ela porque é uma mensagem poderosa. Mas coisa linda, a gente vê que o fluxo ele cessou, a hemorragia acabou, não é? Molhar a goela. Então, a gente viu o seguinte, em Marcos 5:25, está escrito assim, e aconteceu que certa mulher, nem nome ela tinha, não foi relatado, quer dizer, tinha, mas não foi relatado na Bíblia. Porque não foi necessário. Mas o que ela fez foi relatado. Havia 12 anos, diga 12 anos. Amada, não sei se você está passando por coisas há pouco ou há muito tempo, a longo prazo. Eu quero te dizer que Deus quer resolver hoje. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Sofrimento não é uma coisa boa. Em outras traduções diz padecendo. E muito padecer a mão de vários médicos. Ou seja, sofreu na mão de médico. Porque vai ter médico, amado, que não vai ter resposta para te dizer. Ele vai até onde a medicina disser. Mas o médico dos médicos, ele vai além do terreno. Amém, amado? E a Bíblia diz que ela despendeu tudo que possuía. Ou seja, ela gastou tudo. Ela tinha posses e gastou essas posses tentando ser curada. E a Bíblia diz que, contudo, nada aproveitou. Antes, pelo contrário, ela ia a pior. Vocês estão comigo? Mas quando ela ouviu a fama de Jesus, quando ela ouviu... Eu creio que ela ouviu muita coisa boa, amado, de Jesus. Não sei se foi que ele estava curando cego, leprosos, ressuscitando morto. Eu não sei qual foi a fama, porque a Bíblia não diz. Aí ela simplesmente, a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. A gente pensa que é muito fácil, né? Uma pessoa com hemorragia, há 12 anos, passar por uma... Dizem os estudiosos que a região era montanhosa. Essa mulher, eu já tive hemorragia. E as pernas da gente ficam trêmula e fraca. E a hemorragia que eu já tive foi só 6 meses. Essa mulher padecia há 12 anos. Mas a Bíblia diz... que ela, vindo por trás de Jesus, por conta dele, tocou nas vestes dele, ela conseguiu entrar na multidão, mesmo fraca. Sabe por quê ela conseguiu? Quer que eu diga? Porque ela dizia, porque ela dizia, pode olhar na sua Bíblia, porque ela dizia, se eu apenas tocar, ah, minha gente, fé não vê circunstância. Ela disse, olha, eu estou fraca, eu creio que ela disse, eu, as pernas estão trêmulas, mas se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Ela não atentou, amado, se ela era imunda, porque fé é ousadia. Ele não vê consequência, porque uma mulher que tocasse em um homem, naquela época, morria. Imagina a imunda, que era considerada as mulheres que sangravam, mas ela não viu circunstâncias, sabe por quê? Porque ela ouviu a fama de Jesus, ouviu o que ele podia fazer com ela e não perdeu tempo. Ela tocou na veste dele. E mais uma vez, multidão não chamou a atenção dele. Mas o toque, porque eu garanto que ele estava sendo espremido. Ao ponto dos discípulos, quando ele indagou, quem me tocou? Os discípulos disse logo, todos aqui te empurrando, eu estou parafraseando, dizendo o que eu entendi, amém? Todos aqui te empurrando, o Senhor pergunta, quem me tocou, mestre? O toque dela foi diferente. O teu toque e o meu tem que ser diferente. Tem que ser um toque de fé. Não por vista, mas no que crê na palavra. E ela tem que sair da tua boca. Você está entendendo, amado? E a Bíblia diz que de repente, diga de repente, se estancou a hemorragia. Baculeja o irmão que está do seu lado, diga, irmão, vai ser de repente. Não, irmão, mas diga empolgado, vai ser de repente. Ei, irmão, você que está aí de gravata preta, de vinho, vai ser de repente. Aleluia. O bichinho ficou sozinho. Eu digo a ele, amém. De novo, foi só um ensaio. Vocês estão desanimados? Está aparecendo. Então diga assim, irmão, vai ser de repente. Amém. Diga, irmão ou irmã, fala a palavra. Para acelerar o processo. Amém. Amado, você pode eu ter a fé que tiver. Você e eu pode crer, morrendo dizendo que crê. Mas na hora de uma perseguição, é a hora que você vai ver se você está com fé ou não. Porque você e eu vamos ver o que é que está saindo da nossa boca. Amém? Confessar quando está dinheiro na conta. Quando você está tudo bem, com saúde divina. Quando todos os seus já estão na igreja congregando, orando em línguas. É tudo muito fácil de dizer que Deus é bom. Mas eu quero ver você dizer que Deus, Ele é bom. E que Ele é teu pastor. E que nada vai te faltar na hora que estiver faltando. Aqui você está enchendo e eu... O combustível da fé. Para na hora de uma perseguição só sair palavra da tua boca. Amado, sabe por que você tem que fazer o rema? Porque você passa 2 anos entendendo a palavra para o resto da vida falar dela. Eu sou, amado, eu sou garanta, olha, eu sou garota propaganda do rema. Você que está aqui que não fez, faça urgente. Não, irmã, eu não tenho tempo, amado, tenha tempo. Deixe de ter tempo para tudo, menos para ouvir essa palavra. Que essa palavra salvou o meu casamento. Essa palavra salvou o meu filho da droga. Da maconha. Amém, amados? Essa palavra salvou minhas filhas de casamentos horríveis. Essa palavra me salvou da morte. Essa palavra tem poder, amado. Mas eu já sei, eu não venho para o culto. Não, vai, se aprofunde na palavra, porque o rema, a unção que tem nele é diferente, amado. Não deixe para lá o que você pode, para amanhã o que você pode fazer hoje. Amado, o dia está mal. Jesus está voltando, você precisa saber os sinais desse tempo. Tem que saber mover-se na palavra. Está difícil, amado, com a palavra. Imagina quem ainda não estudou a palavra. Eu sou fã desse curso, amado. Eu estava com um divórcio marcado. E essa palavra restaurou o meu casamento. Essa palavra restaura o que você quiser. restaura filho, restaura finanças, restaura saúde, restaura alegria, restaura noites bem dormidas. Essa palavra é poderosa, amado. Eu amo falar sobre a palavra, amado. Se eu for falar de realidade da nova criação, eu vou falar que a palavra diz o que eu sou nela, amado. Tudo é a palavra. Se eu falo de oração que prevalece, eu falo da palavra. Se eu falo de fé, eu falo da palavra. Se eu falo de prosperidade, eu falo o que está escrito na palavra. Tudo é a palavra revelada em mim e você. Diga, eu amo essa palavra. Essa palavra é o próprio Deus, amado, falando com você e comigo. É o teu papai dizendo, olha, se aguenta, filho, porque eu estou contigo. Ei, filho, dança, 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 que eu estou contigo. Filho, corra, 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 porque eu corro a carreira contigo. Amado, o povo da antiga aliança, eles marchavam, faça assim. Na nova aliança, o povo corre. É correr a carreira, é correr a carreira. Vai ser velozmente, vai ser velozmente. Eu declaro colheita aqui velozmente. Eu declaro você colhendo a 100 por 1 velozmente. Tudo que o diabo quis tomar da tua vida, amado, eu declaro Deus te devolvendo velozmente. Isso, minha irmã. Sabia que essa criança é um exemplo pra gente, né? Ela ama coisas que adultos era para vibrar. Essa menina, quando começa a louvar, ela é a primeira que está aqui, amado. Essa criança foi colocada nessa igreja para nos ensinar muita coisa. Aleluia! Deus. Ela não tem limite no Senhor, amado. Aleluia! Ela não tem limite no Senhor. Pode ter sido que o médico tenha dito isso, mas em Deus o espírito dela está vibrando. E o que o Espírito dela está falando para ela, vai se manifestar. É impossível, amado. É impossível. O Espírito dela é vivo, amado. O Espírito dela prevalece mais do que diagnóstico. Do que situação. Amado, acredite. Deus é um Deus de milagre. O que está bom para você, o que está mais ou menos para você, ele quer o excelente. Sabe por quê? Através dessa criança ele vai ser glorificado. Os próprios médicos que já abriram diagnóstico vão dizer, só podia ser Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus de milagre. Olha para o teu irmão, eu sei que você fica bem animado quando o ministro diz isso. Eu pelo menos não gosto, mas eu vou dizer com você. Diga, oração tem poder. Eu sei que nem todo mundo fica à vontade, amado. Fica tranquilo, amém? Eu já sei. Mas eu quero te chacoalhar hoje. Para você falar com teu irmão, para você animar ele. Porque muitas vezes a gente vem no automático para um culto desse. Chega, senta, recebe, vai embora. Não é o que está acontecendo aqui, muito pelo contrário. Eu tenho que declarar, e todos foram em paz para casa, para poder o povo ir embora. Eu tenho visto que essa igreja, ela tem uma marca, amém? E a marca é de unidade, amém, amado? Quem tem uns, né? Tem alguém, deve ter no meio, porque ninguém é perfeito, igreja nenhuma é perfeita, porque a gente está nela, né? Mas tem uns, né, que são meia boca, que vai mesmo embora, que não gosta muito de falar com os irmãos, mas aqui a maioria gosta. E continue assim, porque na unidade Deus ordena a bênção. Amém? Você não vai conseguir nada só. Você vai conseguir com o teu irmão que está do teu lado. Você vai crescer eu com as diferenças. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Aleluia. Deus é muito fiel. Antes de terminar, eu vou até uma pessoa. Amém? Eu nunca faço isso, mas eu vou fazer. Deus mandou e eu vou fazer. Obrigado, varão. Que homem guiado, né? Aprendam, viu? Porque eu desço e subo só muitas vezes. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Ei, coisa linda de Jesus, você é bem novinha. Amém? E eu declaro que você não vai se desviar para a direita nem para a esquerda, mas vai perseverar nessa palavra. E guarde isso, você tem uma grande chamada em Deus. Amém? Pode ser que você não entenda isso que eu estou falando agora, mas eu declaro que você não vai ser, como é que se diz, contaminada com o povo que convive ao teu redor como jovem. Amém? Você não vai se misturar com jovens do mundo. Eu declaro você sendo diferente. E nenhuma arma forjada do inferno vai prevalecer contra você. Amém? Talvez você não esteja entendendo, mas Deus mandou eu orar e eu estou orando. E você não vai se associar com pessoas erradas. Você vai se associar com o povo de Deus. Você vai ter prazer de estar no meio do povo de Deus. Amém? De irmãos em Cristo, de jovens em Cristo, de jovens que querem estar no mesmo propósito, amando ao Senhor. Amém? Você é linda, você é santa, mas você vai ser a cada dia melhor. Porque Deus tem um propósito na tua vida. No nome de Jesus. Amém? Deus é muito bom. O diabo não vale o papel de bombom, né? É meu slogan. Amém? Deus é bom. Não desistam, amado. Amém? Sempre durmam com isso. Quando algo vier sobre a tua vida, saiba que algo novo, um ministro de música pode subir. Toca uma música poderosa pra gente, amém? Eu amo louvor, aleluia, eu me movo, né? Como Deus se move no meio dos louvores, você também tem que amar, eu creio que você gosta, amém? Então, tem alguém aqui que quer me dar um abraço nessa nordestina, que nunca recebeu a Cristo como Senhor da tua vida? Eu queria que você viesse, me dar esse abraço pra... aceitar a Cristo como Senhor. Ou se em algum momento você se entristeceu e se distanciou um pouco dessa palavra e quer voltar para ela, quer me abraçar também. A unção que você honra é a unção que você tem. Todos salvos. Então, pastor, pela manhã o Senhor orou por Israel e o Senhor tinha pedido para eu orar e eu passou assim, né? Mas glória a Deus pela sua vida, o Senhor foi extremamente guiado. Mas vamos orar de novo. Amém? Não é que eu não confio na oração do pastor. Eu vou regar com ações de graças, que é um tipo de oração. Porque o pastor já orou. Amém, amado? Eu não vou orar as mesmas coisas, porque eu sei que já chegou lá no céu. Mas eu vou render graças, porque tudo que o pastor disse, nós vamos agora regar com ações de graças. Não é? Porque Israel, amado, ele é uma nação do Senhor e quem ama aquela nação prospera. E não tem nível maior de unção ou de amor que é orar por aquela nação. Amém? Esquecemos nosso umbigo, os nossos problemas da nossa nação, mas vamos orar para deles. Amém? Levanta tuas mãozinhas. Pai, nós te rendemos graças. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Porque a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, eu rendo graças por tudo que foi orado aqui pela manhã, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida, Senhor, daquela autoridade que se encontra naquele país. Enche ele, Pai, de sabedoria, revelação, entendimento da tua palavra. Eu sei que é o teu povo, Pai. Existem promessas para aquela terra. Mas o Senhor tem mostrado, Senhor, o teu poder, porque eu vi uma reportagem que de 95% a 99% de todos os mísseis foram interceptados por Israel. Porque sabemos que o Senhor é com Israel. Obrigada, Senhor, porque todos que têm se levantado, como disse o pastor, vai ter que cair em nome de Jesus. Nós declaramos paz na terra de Israel. Nós declaramos pessoas amando Israel. Nós declaramos, Pai, líderes mundiais pegando junto com Israel. Mas sabemos que o Deus Todo-Poderoso está entronizado naquela nação. Nós declaramos anjos lutando por aquele povo em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Nós sabemos que pessoas rejeitaram o Senhor, mas por isso estamos aqui, porque eles rejeitaram. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor não esquece as promessas que foram feitas a Israel. E sabemos que o Senhor ama aquela nação, porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus de provisão. Aquieta a alma daquele teu povo, Pai. Protege, livra de todo mal, em nome de Jesus. E que toda arma forjada do inferno não prospere naquela nação, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te rendo graças por todos que estão aqui. Eu me despeço deles na paz do Senhor. Obrigada, Pai, porque nenhuma arma forjada vai prosperar sobre a vida dos meus irmãos, sobre os filhos dos meus irmãos, netos, mãe, pai, avós, porque o Senhor está conosco, a nossa família é sua. Obrigada por saúde divina se instaurando no corpo de cada um que está aqui. Obrigada porque somos livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Obrigada porque todos que se encontram aqui com alguma dor, com algum diagnóstico, esse diagnóstico vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Só é meus irmãos creem e confessarem a palavra ao respeito dessa enfermidade, porque sabemos que tua palavra é fiel.